Agora eu recebo aqui com muita satisfação nos nossos estúdios o Paulo Valini, diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, para falarmos sobre essa sobretaxa anunciada no finalzinho do ano passado pela China, 55% das exportações de carne bovina do Brasil que excederem 1,1 milhão de toneladas. Vamos entender se o impacto é grande, se não é, qual o quanto isso acaba respingando aqui na nossa cadeia produtiva. Paulo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço estar aqui para colocar algumas dúvidas que surgem, que vai tentar esclarecer, né? Porque foi um ano que começou já bastante tumultuado aí. Esse acordo Brasil, na verdade, é Mercosul, União Europeia e outras coisas mais, né? Então, nós estamos cheios de novidades, né?
Isso, e nós estamos aí acompanhando os desdobramentos disso e trazendo aqui para a nossa audiência também. Bom, Paulo, vamos começar contextualizando o porquê dessa taxa anunciada. O que levou a China a adotar essas cotas e essa sobretaxa em relação à carne bovina importada, pelo menos nesse momento? Por que isso?
Bom, o que a gente está observando em todos esses acordos que estão acontecendo, existem cotas. Todos eles existem cotas, né? A gente vai falar talvez um pouquinho sobre o acordo Mercosul, União Europeia. Então, é uma maneira de tentar, vamos dizer, resguardar os produtores dos seus países, né? De alguma forma. E para que tenha sempre um volume já mais ou menos reservado àqueles produtores internos de cada país. Então, isso daí faz com que ocorra essa sobretaxa de uma cota que seria excedente àquilo que está previsto. O volume que está previsto hoje a ser exportado é um volume que está dentro daqueles números que normalmente o país vem exportando. Evidentemente que a gente tem a cada ano se superando, né? Em todas as produções e todos os tipos de produto. Então, para nós, quando ocorre uma cota, evidentemente já existe uma certa barreira. Mas eu acredito que nesse momento não vai trazer grandes dificuldades. E outra coisa, a partir do momento que a China precisar, é quase que certeza que ela acaba aumentando essa cota aí.
Tanto é que o Brasil terá a maior cota entre os exportadores, muito embora seja um pouco abaixo do volume atual. Então, assim, o impacto ele não será tão negativo como parecia num primeiro momento?
Exatamente. E outra coisa, nós não temos assim carne disponível no mundo aí. São poucos países que têm volumes, né, para serem exportados. Então, eu acredito que... Ah, e outro detalhe é o seguinte, você veja bem, ela está resguardando também outros países que exportam. O próprio Estados Unidos, né, como os Estados Unidos é um grande parceiro da China, então automaticamente ele já fez uma reserva de um volume para que vá, ocorra essa reciprocidade entre os dois países. E evidentemente que um país, se a partir do momento que não conseguir cumprir todos esses volumes, o Brasil, acredito que terá um aumento na sua cota.
Seria o momento de se pensar novos mercados, como o Japão, por exemplo, ou talvez não seja necessário?
Não, eu acho que isso daí é muito importante. Eu acho que nós temos que diversificar. Nós não podemos ficar com um volume muito grande só em cima de um país. Olha, a gente tem como histórico a China e a própria Rússia, são países que, a todo momento, se os preços não forem adequados para eles, sempre surge alguma coisa que acaba respingando para o país. Aí se deixa de exportar, eles acabam fechando as portas, isso acaba dando um grande prejuízo para o país. Então, eu acho que quanto mais se puder diversificar, é muito melhor. Além do que, se consegue preços melhores também.
Isso. Você está acompanhando aqui na CBN Cascavel a nossa entrevista com Paulo Valini, diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel. Paulo, aproveitando aqui a sua presença na nossa programação, vamos falar sobre esse acordo de mercado entre União Europeia e Mercosul. E atualizando aqui as informações, o Parlamento Europeu aprovou a medida que pode talvez inviabilizar ali um pouco esse acordo com o Mercosul. Antes ainda, o que seria esse acordo comercial do Mercosul com a União Europeia?
Bom, o Mercosul o acordo entre Mercosul e União Europeia, na verdade é que haja uma maior facilidade desse intercâmbio comercial. E para isso daí seriam reduzidas uma série de tarifas, né, que hoje incide sobre produtos, facilitando essa comercialização. É, evidentemente que num primeiro momento assim, acha-se que vai se vender um monte de coisa para lá. Mas não é bem assim. Também ali existirão cotas. E eles colocaram de uma forma que tem uma série de medidas adicionais que poderão afetar o aumento nas vendas dos produtos. Primeira coisa, eles querem também proteger os seus produtores rurais. Evidentemente que eu acho que cada país eu acho que tem que se preocupar com isso, evidentemente. É só aqui que não se preocupa com isso. Eu gostaria que o governo se preocupasse também com os produtores rurais, né? Nós estamos vendo aí a importação de tilápia, importação de peixe, de leite, assim, de uma forma sem controle. Então, tudo isso acaba prejudicando o nosso produtor. Mas, enfim, eles lá estão procurando proteger os seus produtores. E, evidentemente, quando ocorrer, eles vão criar algumas salvaguardas. Ou seja, se o volume subir acima de 5%, aquele volume que está dentro da cota, já ocorre um gatilho que poderá sofrer um aumento adicional nessas tarifas. A mesma coisa no preço. Se o preço subir 5%, além daquilo que está acordado, também terá um gatilho que fará com que terá um adicional de taxa de importação. Então, todo mundo se preocupa com os seus países. Então, por isso que eu digo, nós vamos exportar, vai ter uma série de facilidades, evidentemente, porque as taxas serão menores, mas não será assim ao volume do jeito que a gente imagina, não. Cada um vai tentar se proteger.
E quais são as suas considerações, visto que, então, nesta quarta-feira, o Parlamento Europeu decidiu, ali pela votação, levar este acordo, esse tratado, para uma espécie de análise jurídica? O que agora vai acontecer? O tribunal vai avaliar os fundamentos jurídicos desse acordo. Caso a corte dê um parecer negativo sobre o tratado, as regras não vão poder entrar em vigor, ou seja, o acordo ele não vai poder funcionar, a menos que o conteúdo seja alterado, pelo menos são as informações aqui sobre essa avaliação jurídica. Isso é um procedimento comum quando há esse acordo entre países, entre blocos comerciais? Precisa desse crivo da justiça ou é mais uma questão de interesse por trás disso, Paulo?
Olha, esse acordo ele está sendo costurado há mais de 20 anos. Né? Então, por que que ele não saiu até agora? Evidentemente que tem um número muito grande de países europeus que não querem que aconteça esse acordo. Por quê? Eles se sentem prejudicados. Outros países estão precisando, eles precisam de alimento e nós temos alimento. Então, evidentemente que fica essa briga entre aqueles que não querem com aqueles que querem. Então, eles vão colocar todo tipo de barreira possível e imaginável para que se permita que aconteça o acordo, mas, por outro lado, não vai ficar aberto assim de uma forma que a gente acha que é possível. Não, agora nós vamos exportar de tudo, os preços estão baixos. Não, isso não vai acontecer. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma maneira de tentar, não vou dizer barrar o acordo, mas dificultar com que o acordo aconteça.
E para você que está nos acompanhando, ter dimensão do quanto isso é burocrático, mesmo que eventualmente o tribunal não barre o acordo, considere ele dentro dos parâmetros adequados, a aprovação do pedido de judicialização significaria atrasar esse acordo negociado há mais aí de quase 20 anos e duraria em torno ali de uns 16 a 18 meses, pelo menos segundo informações da União Europeia. Após a assinatura, o Tratado de Livre Comércio ainda precisa passar por um processo de ratificação interna pelos legislativos de ambos os blocos, ou seja, da União Europeia e do Mercosul, para só então, depois de todos esses pedágios, aí sim o acordo começa a valer. E esse tratado, Paulo, ele foi dividido em duas partes, né? Comercial e política. Por que essa separação?
Aí entra exatamente aquilo que eu comentei, né? Como tem aqueles que querem o tratado e aqueles que não querem, então, evidentemente que nós não estamos só falando da questão comercial. Na questão comercial, eu acho que é bom para os dois lados. Mas o problema político é que alguns países não querem que aconteça por não querer prejudicar a sua população, não a população, mas os seus produtores.
Principalmente num cenário de geopolítica tão instável.
Exatamente.
Né?
Então fica essa briguinha de cão e rato aí, né? De gato e rato, na verdade. Então você vê que tudo está se postergando. Tudo está se postergando. Né? Então a coisa, eu não acredito que vai sair com tanta facilidade. Aqui no bloco do Mercosul eu não vejo problema. Eu acho que para passar vai ser automático quase. Mas lá na União Europeia eu acredito que vai ter dificuldade ainda.
E o seu raciocínio vai de encontro, inclusive, com a análise de muitos especialistas do mercado, que realmente a leitura é quase unânime. Talvez quem está lhe colocando muito empecilho seja os países europeus realmente, muito mais do que a questão aqui dos países da América Latina que integram o Mercosul e que tem aparentemente tudo aí para aprovar sem grandes alterações e sem grandes empecilhos. Paulo, ainda aproveitando aqui a sua presença, acho que é importante também nós falarmos dentro dessa atuação do sindicato, dentro do fortalecimento da categoria aqui na nossa região, que é esse estudo, um estudo feito pela Emóvel Agro, detalhando a área de preservação e também a área produtiva de Cascavel. Que estudo foi esse?
Faz algum tempo que nós fizemos um acordo com essa empresa, né? No sentido de conhecer um pouquinho mais o nosso município. Hoje, as tecnologias não param de acontecer. Então, eles têm hoje um potencial de buscar informações e dados que é impressionante. Então, isso fez com que a gente, nessa parceria, solicitasse a eles como é que está a situação do município de Cascavel. Então, a gente ficou surpreso, onde viu que a questão de preservação está em torno de 30%, onde é obrigatório 20% por lei, né? Nós temos 30%. Então, o produtor realmente vem mostrando que ele é um grande preservador, né? Ele é uma pessoa que se preocupa não só com a obrigação da lei, mas até um pouco mais que isso. Então, e fora os outros dados que a gente queria saber um pouco mais também, na questão da área de plantio. A gente vai ter mais informações futuramente também dos tipos de culturas. Né? Eles estão a cada vez mais, essa empresa está buscando mais tecnologia para ter mais perfeição nas informações e nos dados. Então a gente vai ter mais informação futuramente da questão da área de plantio de milho, da área de plantio de soja, tal, porque isso é muito importante, inclusive para os órgãos municipais e estaduais. Então esse é um trabalho que foi feito nessa parceria com a Emóvel e realmente já está surtindo grandes frutos aí.
E o que tem sido notável, Paulo, nos últimos meses, nos últimos anos, quando a gente se depara com a forma como o agronegócio tem lidado com a sustentabilidade e o meio ambiente, é o quanto áreas preservadas dentro das propriedades já estão começando até a agregar valor para a propriedade. Elas estão se tornando até mais valorizadas. Quando vemos aí transações de compra e venda de propriedades, algumas acabam tendo um valor um pouco melhor, justamente porque há espaços preservados dentro dessa área, mostrando também uma certa preocupação por parte de quem está ali administrando em corresponder com o que atribui a legislação, mas também incorporando a sustentabilidade dentro da prática agrícola.
Porque além dessa questão da sustentabilidade, da preservação, quer dizer, dentro da sustentabilidade, o produtor ele só não preserva também os riachos, os rios, a sanga. É muito importante a questão das nascentes. Então, o produtor se preocupa em proteger essas nascentes, porque essa água, ele precisa dessa água dentro da sua propriedade, e essa água acaba também sendo uma fonte aqui no nosso caso, principalmente que vai aqui para Itaipu, dependendo da região, né? É, onde que gera uma grande energia, gera a questão da produção de peixes, enfim. O produtor hoje, ele, além dele estar preocupado em ter a mata, ele também se preocupa com a produção de água. E é isso que a gente vem relutando há muito tempo, para que o produtor também seja beneficiado por ser um produtor de água, né? Ele está preservando aquele, ele está deixando parte da sua produção para preservação. E a gente vê que nem sempre ele é correspondido, ele é beneficiado com isso.
Muito bem. Paulo, estamos iniciando o ano de 2026 e certamente tem muita coisa a se fazer dentro da nossa cadeia produtiva, agronegócio. Teremos aí também já o início do calendário de eventos voltados ao agronegócio, como é o caso do Show Rural e de outras feiras que acontecem no nosso estado. Eu queria que você nos apresentasse um panorama para esse ano de 2026 em relação às principais demandas do agro. Estamos num ano também eleitoral, isso a gente sabe que tem um impacto também na forma como as coisas vão se relacionando e se posicionando. O que o agro pretende com o ano de 2026, os produtores, a nossa produção aqui do Oeste, que é tão forte no estado?
Olha, na verdade é o seguinte, o produtor, independente das intempéries, das eleições, das copas que nós vamos ter aí, ele planta. Você vai ver agora, nós estamos iniciando a colheita do soja e ele já vai plantar o milho atrás. Mesmo no momento a gente não tendo preços atrativos dos produtos. Sabe, é uma situação que já faz 3 para 4 anos, onde que o produtor ele está até pagando um pouco para conseguir produzir. Mas a gente não vê o produtor desanimado na hora de plantar e na hora de colher. Não, ele continua fazendo o trabalho dele. Então, eu acho que não vai haver uma interferência muito grande, a não ser que as coisas piorem, a questão de preço principalmente. Mas eu vejo pelo outro lado o seguinte, que o produtor ele precisa ser um pouco melhor assistido. Quando nós temos um ano político que nem esse, tem certos assuntos que provavelmente não vão ser discutidos. A questão do seguro rural. O produtor precisa do seguro rural. Isso é uma forma dele se proteger e o próprio governo também se proteger de uma catástrofe, e ele tem que cobrir tudo isso daí. Então, eu acredito, por ser um ano político, algumas coisas deixarão de ser discutidas, o que é ruim. Né, ruim no caso específico para o produtor. A gente espera que realmente as coisas mudem, porque nós estamos precisando de mudanças, né, para que, eu vendo mais para o lado do agro, eu vejo que nós temos que ter um governo que se preocupe mais. Tem que ter um governo que se preocupe mais com o que está acontecendo. Não vou dizer que tem que proteger o produtor, não, porque de uma certa forma tem que proteger, mas o produtor, ele precisa, ele já faz a parte dele. Nós já produzimos e produzimos numa escala bastante grande e custos baixos. Agora, o que não pode é você deixar o mercado aberto para importação de produtos subsidiados para concorrerem com o produto nacional. Então, esse tipo de coisa a gente espera que não aconteça mais esse ano e nos próximos também. Mas eu acho que vai ser um assim bastante preocupante. Bastante preocupante. Tomara que as coisas, né, mudem, que o clima ajude também o produtor rural, para que tudo ocorra o melhor possível dentro da porteira para dentro. E o restante, tomara que as coisas aconteça de melhor.
Muito bem. Paulo, chegamos ao final então da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações, pela sua riquíssima contribuição, explicando aqui para nós todas essas movimentações de mercado, o quanto isso impacta o agronegócio, a cadeia produtiva, essas relações internacionais também. Afinal de contas, o nosso produto está lá fora também, então essas relações, elas são fundamentais. E obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço estar aqui, e a gente sempre está no sentido de poder contribuir um pouco daquilo que faz parte da nossa atividade aí.